Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. Muita expectativa para o segundo confronto entre Lula e Bolsonaro em debates nestas eleições. O senador Randolfe Rodrigues, que participa da coordenação da campanha de Lula, fala sobre a expectativa da participação de Lula neste debate.
O presidente Lula será alvo, não somente do atual presidente da República, como de outros dos candidatos lá colocados. Eu acho que outras candidaturas também deverão se voltar para atacar e para desgastar o presidente Lula. Ele irá para esse debate com a tranquilidade necessária. Desde ontem, ele já está no Rio de Janeiro, com a concentração necessária para falar com os brasileiros. Se tem algo que me parece que o Lula nunca teve, e eu tenho acompanhado mais de perto recentemente, mas eu acho que é algo que ele nunca teve, e o José pode testemunhar nesse tempo que tem sido jornalista, é de media training. Desde a época do movimento sindical, o Lula sempre teve bastante espontaneidade, e é espontaneidade que o aproxima cada vez mais dos brasileiros.
Após o PL, o partido do presidente Bolsonaro, divulgar um relatório com acusações e contestações ao sistema de apuração de votos no país, o Tribunal Superior Eleitoral disse que as conclusões do documento são falsas e mentirosas, sem nenhum amparo na realidade. O tribunal diz ainda que o relatório reúne informações fraudulentas e atentatórias ao Estado Democrático de Direito e ao Poder Judiciário, em especial à Justiça Eleitoral, em uma clara tentativa de embaraçar e tumultuar o curso natural do processo eleitoral. A divulgação do documento com ataques ao processo eleitoral foi feita no mesmo dia em que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fez acenos à corte, afirmando que não há sala secreta de apuração de votos, ao contrário do que afirma o presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, incluiu o relatório no inquérito das fake news, que tramita no STF e é conduzido por ele. O jurista Walter Mayrovich fala sobre esses recentes embates entre o Tribunal Superior Eleitoral e o presidente Bolsonaro e também o partido dele, há 3 dias das eleições.
O documento sem assinatura é em papel timbrado. E outra coisa importante é que aquilo que está lá colocado como irregularidade nas urnas, feitas aí por uma auditoria contratada pela própria sigla partidária, isso já foi objeto de análise do Tribunal de Contas da União, que afastou tudo isso. Então, o que esse documento mostra? Que não houve nem a coragem de assinar. Mas se o documento parte de papel timbrado, sai do próprio partido, a responsabilidade é do presidente, desse criminoso chamado Valdemar da Costa Neto.
Há 3 dias das eleições, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE e também ministro do Supremo Tribunal Federal, perguntando se ele não era homem, ao falar sobre as investigações da Polícia Federal em relação às contas do presidente. Bolsonaro também falou a respeito das urnas eletrônicas e disse que o ministro Alexandre de Moraes trabalha para Lula e provoca o presidente do TSE. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, acionou o Superior Tribunal de Justiça para garantir transporte gratuito a todas as cidades do país após a decisão de algumas prefeituras de suspender o passe livre do transporte público, que é concedido tradicionalmente para o eleitor no dia da eleição. O caso de maior repercussão é o de Porto Alegre, onde o prefeito Sebastião Melo, do MDB, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, sancionou uma lei no fim do ano passado, que cancela a gratuidade nos transportes no dia de votação. O senador Randolfe Rodrigues explica a importância do transporte gratuito no dia 2 de outubro.
A medida busca duas situações. A primeira delas, garantir que todos os municípios brasileiros, sobretudo aqueles que já têm o passe livre, que é o caso de Porto Alegre, tenham garantido no domingo o passe livre para todos os cidadãos. Então, a DPF, que a essa altura está sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, a DPF número 1047, visa primeiro isso. Em segundo lugar, é pedido também na DPF que seja mantida a frota em todos os municípios brasileiros.
O Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução em defesa da democracia. O texto, que foi proposto pelo senador democrata Bernie Sanders, recomenda que o governo do país reconheça imediatamente o resultado apresentado pelas urnas brasileiras. O documento estimula ainda que o governo americano reveja e reconsidere a relação entre os Estados Unidos e qualquer governo que chegue ao poder no Brasil por meios antidemocráticos, incluindo um golpe militar. A iniciativa aprovada não é vinculativa. Na prática, é uma maneira de manifestar a opinião do Senado americano sobre o tema. A resolução não contou com o apoio explícito dos senadores republicanos, mas como nenhum deles expressou o voto contrário, foi aprovada por unanimidade. Pelo menos 9 estados anunciaram que vão restringir a venda de bebidas alcoólicas no dia das eleições. Acre, Amazonas, Ceará, Roraima, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná e Tocantins determinaram a proibição. As demais unidades da federação ainda avaliam a possibilidade de adoção da lei seca. Quem não respeitar a proibição poderá ser preso em flagrante por desobediência e descumprimento de ordens da Justiça Eleitoral. A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça vai fazer pela primeira vez um plantão extraordinário neste domingo, visando contribuir com a manutenção da normalidade do primeiro turno das eleições. O plano é monitorar, junto com o Tribunal Superior Eleitoral, tudo o que acontecer pelo país. A Corregedoria receberá reclamações e denúncias relativas aos magistrados e tribunais sob jurisdição do CNJ. No começo do mês, o órgão já havia previsto que os tribunais de justiça e os regionais federais criassem juízos criminais específicos por atos normativos próprios para processar e julgar crimes por atos de violência político-partidária. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu durante a sua participação no Flow Podcast a venda de praias. Segundo o economista, esses espaços públicos não são bem geridos pelo governo, disse ele, abre aspas. Por exemplo, tem um grupo de fora que quer comprar uma praia numa região importante do Brasil, quer pagar US$ 1 bilhão. Aí você chega lá e pergunta, vem cá, vamos fazer um leilão dessa praia? Não, não pode, por quê? Ah, isso é da Marinha, fecha aspas. O ministro Paulo Guedes encerra dizendo, como é que pode um negócio desse? É mal gerido esse troço, não é de ninguém. Quando é do governo, não é de ninguém, completou. Os brasileiros nunca se endividaram tanto no cheque especial, que tem as taxas de juros mais elevadas do mercado, atrás apenas das cobradas no cartão de crédito. Em agosto, foram concedidos R$ 38,5 bilhões na modalidade, o maior valor da série histórica do Banco Central, iniciada em 2011. O cheque especial é acionado quando o correntista esgota o saldo de sua conta e um valor pré-aprovado é liberado pelo banco para que a pessoa possa continuar consumindo. A modalidade funciona como um empréstimo automático. Os dados do Banco Central também mostram que o endividamento de famílias tem subido mês a mês e atingiu o patamar inédito de 53% em julho. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2524 da Mega Sena. Com isso, o prêmio acumulado vai para R$ 300 milhões. A maior premiação da história da loteria em sorteios regulares. Os números sorteados ontem foram 03, 20, 22, 37, 41 e 43. O próximo sorteio milionário será neste sábado. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.